autores de um dos principais sucessos do grupo, presente em toda a festa de casamento que se preze. Com coreografia e tudo, né? O Village People informou nas redes sociais que a causa da morte foi uma doença breve e agressiva, mas não deu mais detalhes. Victor Willis nasceu no Texas em 1º de julho de 1951 e era filho de um pastor batista. Ele começou na música cantando em corais gospel. O Village People alcançou o topo das paradas mundiais no fim dos anos 70, explorando entre os integrantes estereótipos masculinos. Willis era o policial ou o oficial da marinha e se tornou o líder da banda. Essa música mais famosa foi inspirada no período em que Willis frequentava uma unidade da Associação Cristã de Moços em Nova York, a YMCA. A canção se tornou uma grande referência cultural e em 2020 entrou para o Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Nos últimos anos, Willis era o único integrante original que ainda se apresentava com a banda. O jornal New York Times, em uma crítica de 1979, destacou Willis como o único músico de fato do grupo. Ele passou as décadas de 80 e 90 afastado do grupo, enfrentando problemas com drogas e disputas na justiça para garantir o recebimento de direitos autorais, que ele conseguiu recuperar em 2017. Recentemente, o cantor esteve envolvido em polêmicas por causa da associação da banda com Donald Trump. O presidente americano costumava usar o YMCA no encerramento de seus comícios. Willis chegou a escrever um longo texto nas redes sociais para explicar que a apresentação do grupo em um evento da segunda posse de Trump não significava um apoio político. Ele defendeu que a música deve ser compartilhada por todos, independentemente do partido. Nessa quarta-feira, Donald Trump publicou uma homenagem a Victor Willis nas redes sociais e chamou o músico de um cara fantástico e alegre. Com essa homenagem, vamos fechando este episódio do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom, matando a saudade do Panorama. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos, e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026, 2 anos depois da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, uma pesquisa inédita do IBGE mostrou que 14,6% das mais de 6 milhões de pessoas atingidas trocaram de endereço. Isso significa que mais de 920 mil pessoas se mudaram após a tragédia, que deixou 185 mortos em 2024. Desse total, cerca de 350 mil afirmaram que a mudança foi motivada pelo desastre climático. O total de domicílios nas áreas mais afetadas pelas enchentes foi estimado em pouco mais de 2 milhões e 300 mil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou uma nova fase de investigação sobre um suposto desvio de verba envolvendo o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL. Em dezembro, foram apreendidos R$ 468 mil em dinheiro vivo com o parlamentar, suspeitos de serem fruto de peculato. A investigação da PF questiona a origem dos fundos ligados à venda de um imóvel registrada após a apreensão. A investigação avança na apuração de um possível esquema de desvio de recursos da cota parlamentar. Sóstenes nega irregularidades. Os confrontos eliminatórios da Copa do Mundo continuam hoje, com a Espanha enfrentando a Áustria, às 16h em Los Angeles. A seleção de Portugal joga contra a Croácia, 20h em Toronto. Por fim, a Suíça encara a Argélia, à 00h em Vancouver.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Olá, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos com CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil. Espaço aqui no nosso programa para Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Os dois conversaram com a escritora e jornalista Adriana Carranca.
Para receber a jornalista, escritora, autora desse livro aqui, Onde Está Mamãe, Adriana Carranca. Bem-vinda, Adri!
Obrigada, obrigada, gente. Obrigada para todos aí que estão ouvindo a gente.
Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo.
Que bom. Bom, estamos aqui, Fernando, eu e Janaína Barros, autora de Páginas da Infância, quadro que você ouve semanalmente aqui no Revista CBN, aos finais de semana, com a Petra Chaves. E ela vai participar da entrevista. Eu falei para ela, Adri, que por mim, apesar de eu estar muito honrada de estar aqui conversando com você sobre esse livro, eu deixaria meu lugar para ela, porque eu vou deixar para quem entende, entendeu? Eu fui atleta, então você vai colocando, né, os melhores ali no jogo. Bom, vou começar te perguntando, esse é o seu terceiro livro infantil ou para as infâncias, com ilustrações da Isabela Santos, a editora é a Companhia das Letrinhas, e essa é uma história que a Adri conta a partir de uma história real, de um hipopótamo, o Owen, que se perdeu da família depois de uma revolta do mar, que a Adri vai explicar pra gente o que significa exatamente, e vai parar numa reserva com outros animais diferentes e se afeiçoa a uma tartaruga gigante. Eu queria começar te perguntando, que história real é essa em que você se inspirou para contar a história do Owen e de que forma ela te afetou de modo a te fazer escrever um livro baseado nessa história?
Olha, Tati, primeiro eu gostei muito que você falou sobre livro para as infâncias.
Aprendo aqui todo dia com a Janaína.
Ah. Olha aí, Janaína. Janaína é incrível. E é isso, porque a gente muitas vezes usa a palavra infantil de uma forma negativa, né? Quando a gente fala assim para alguém, você é muito infantil, né? Então, o livro, falar que um livro é infantil, muitas vezes traz também essa conotação. E o livro, eu acho, quando eu falo, as pessoas me perguntam, mas por que fazer, né, um livro para as infâncias? E eu digo sempre que quem decide para quem vai ser o livro, na verdade, a idade do livro, ela é a idade e a linguagem do protagonista, né? Então, por exemplo, Malala, a menina que queria ir para a escola, ela tinha 10 anos, a história dela que eu queria contar, que é antes da luta dela, antes dela ganhar o Nobel da Paz, ela gira em torno de quando ela tinha mais ou menos 10 anos. E é, então é essa menina de 10 anos conversando com o leitor, né? No Entre Sonhos e Dragões, são as meninas que eu conheci no Afeganistão, a Mina tinha só 8 anos, conversando com os leitores. E aqui são dois animais, né? Então a gente fez também para criança menor, porque eles não falam ABCD, né? Eles falam, né? Então, quando a gente fala que o livro é baseado, né, numa história real, é uma história, esse hipopótamo bebê, ele tinha 1 ano, ele foi encontrado sozinho na Baía de Mailind, na costa do Quênia, depois daquele grande tsunami que atingiu primeiro a Ásia e atravessou o mar, chegou à costa leste da África. E nesse vilarejo houve essa revolta do mar. Ele chega com menos intensidade do que chegou na Ásia, mas os pescadores tinham visto, Tati, essa família de hipopótamos. E no dia seguinte da tempestade só estava o bebê, porque ele ficou encalhado num recife. Ele foi, como você falou, levado a essa reserva, e quando chega ali, a primeira figura que ele vê é uma tartaruga gigante. E ele corre por algum motivo, muito assustado, porque obviamente, né, ele não conhecia ninguém ali, ele corre por algum motivo que a gente não sabe e se esconde atrás do seu casco. E dali começa a nascer uma relação entre eles, que é uma história que eu uso para falar sobre a minha reflexão, né, da minha história pessoal de me tornar mãe, e tudo que eu aprendi sobre o que significa se tornar mãe, se tornar uma família, que eu acho que essa história é representativa disso.
Vai, Jana. Ou Fê.
Jana.
E aí você fala um ponto importante, Adri, que é justamente essa conversa da história do Owen com a tua história pessoal de maternidade. Queria que você contasse para o ouvinte um pouco mais sobre isso e quando e como você decidiu contar isso num livro para as crianças.
Foi curioso porque eu estava buscando, eu comecei a buscar, né, quando eu me tornei mãe, eu sou mãe de adoção, então quando eu me tornei mãe eu comecei a ler várias coisas, eu já vinha lida, eu sempre quis ser mãe de adoção, por vários motivos, um deles que eu tenho casos na família bem-sucedidos, o outro por causa da forma lúdica, né, como eu fui apresentada à adoção, quando eu era pequena, uma amiga da minha mãe trouxe da Bahia uma fitinha do Senhor do Bonfim, e eu queria muito minha irmã, amarrei a fitinha no braço, pedi a ela uma irmã, e minha mãe falou, esquece, nem peça, porque não vai acontecer, daqui a pouco vem a minha irmã.
Uma mãe desesperada, dizendo, para com isso.
Para com isso. E veio a minha irmã. Passou um tempinho, eu ouvi a melhor amiga da minha mãe dizendo a ela que também queria ser mãe. E aí eu fiz a mesma coisa. Fui lá escondidinha no meu quarto, peguei a fitinha do Bonfim, amarrei no pulso e pedi um bebê a ela. E daqui a pouco chega ela com o bebê. Eu fui a primeira a ver esse bebê. Ela chega na nossa casa e naquele momento eu não questionei porque a barriga dela não tinha crescido. Para mim, ela era a mãe dele e ele o seu filho. E foi essa a minha apresentação, a forma como uma família é criada. Então, eu queria passar isso, né, para as crianças de uma forma lúdica também, que elas tivessem esse primeiro contato com a formação de uma família, com uma história lúdica, e também falar sobre como esse encontro, assim como o nascimento de um bebê biológico que permanece com a sua mãe biológica, ele não determina, né, não significa a criação de uma família, né? Todo bebê ele precisa ser adotado, né? Todo bebê ele precisa do maternar. E é esse maternar, esse cuidado diário, essa relação diária, essa aceitação desse serzinho diferente da gente, né? Que na adoção é óbvia por conta das diferenças físicas, mas que também é diferente nas famílias biológicas, né? Ele tem que ser nutrido todo o tempo. E tudo isso que eu aprendi foi muito consultando doulas de adoção, muito consultando pessoas incríveis que dão suporte a essa rede de famílias adotivas no Brasil, que é muito forte, né? Mari Muradas, que trouxe as doulas de adoção para o Brasil, tem psicólogas que trabalham com isso, e elas me ajudaram muito, e tudo que elas me ensinaram me pareceram ser ensinamentos muito importantes para qualquer família, que é essa relação diária, né? Um nutrir diário desse vínculo, né? Que faz com que a gente possa dizer que é família, né? E isso não é só para a família adotiva, né? Você tem muitos conflitos até entre famílias, né? Uma das coisas que a adoção ensina para a gente, né? Você tem a diferença física, que é muito clara, que não é tão clara na família, não é clara na família biológica. Às vezes os filhos são muito parecidos com os pais, mas eles ainda são pessoas diferentes e independentes. Cada um de nós tem uma impressão digital, né? Todos nós somos únicos. E muitos dos conflitos nas famílias biológicas, muitas vezes, vêm da expectativa dos pais de que essa criança vai crescer e vai se tornar como eles. Mas o que você tem que fazer é ajudá-lo a se tornar o melhor dele e não uma fotografia de você mesmo, porque isso é um egocentrismo. E então isso é uma das lições de muitas que eu aprendi construindo uma família adotiva, e que eu acho que vale para toda a família.
Super legal.
Legal. Adri, eu vou passar aqui as impressões, algumas perguntas de um leitor muito especial, que é o Igor, que é o meu filho mais novo, tem 10 anos, nós dois lemos de manhã. Então a gente lê o livro de manhã. Aí a primeira pergunta que ele faz é: qual que é o significado do nome Owen? A segunda foi: que tinta que a Isabela Santos usou? Não sei porque ele perguntou. Aí eu pergunto, mas o que você achou da tartaruga, da Mizê? Ele falou assim: olha, ela ensinou, ela protegeu, ela criou, adorou a personagem. Aí eu falei assim: pai, você sabia que a Adriana, que é quem escreveu o livro, ela tem uma relação com adoção. E é por isso que ela escreveu esse livro. Ela falou assim: ah, é? Então ela tem um coração bom. Foi isso que ele falou.
Ah, que bonitinho.
Terceirizei a pauta, Adri.
Um beijo para o Igor.
Ele está na escola, senão eu ia colocar ele aqui hoje, Mar.
A matéria, a tinta da Isa, tem que perguntar para ela, ficou lindo, né?
Ficou.
Lindo, eu não sei que tinta ela usou, mas realmente ficou lindo. Eu sei que ela me mandava muitas referências, ela pesquisou muito sobre as cores da África, os cenários, assim, ela fez uma pesquisa muito profunda, né, sobre a África, sobre essa costa teniana. Então, isso ficou muito, muito bonito, né? Não sei se vocês perceberam que o bebê hipopótamo, ele vai crescendo no livro.
Sim.
Ele pega, começa pequenininho, é lindo isso também, né?
Ele começa e nas homem, costas não... da tartaruga e no fim a tartaruga é que tá nas... Não, mentira.
É mais ou menos isso, porque ele atinge o dobro do tamanho dela.
Uau.
Quando ele cresce. E aí ele se casa com a Clotilde, que é uma hipopótamo fêmea, e eles são vizinhos da sogra, da mãe, né, da Mizi, lá na reserva. Eles mantêm uma relação, mas ele hoje vive com a sua companheira, a Clotilde. E Owen era o nome do rapaz do guarda florestal que o resgatou. Então foi em homenagem a ele que eles batizaram o Owen.
Legal, legal, legal. Adri, você também no... Bom, você conta que essa história veio de uma história real. A Adriana tem uma carreira longeva e muito bem sucedida no jornalismo internacional. Já viajou muitos países, teve reportagens e trabalhos premiados, prêmios importantes, escreveu para jornais no mundo inteiro, foi nossa comentarista aqui na CBN, foi colunista do Globo e tal. Como é que a sua carreira, o seu fazer jornalístico, já que os seus outros livros infantis, para as infâncias, como você disse aqui no começo, também tem inspiração na vida real? Como é que a sua carreira, como é que a Adriana jornalista te acompanha na hora da skin Adriana, escritora para as infâncias?
Eu falo que eu continuo jornalista, porque embora esse livro seja escrito com uma linguagem que ela é uma linguagem das crianças ou dos animais crianças, né? Porque ele é baseado em fatos reais. Então, quando eu coloquei que a tartaruga desculpa, ensina para o Owen o tartaruguês, isso é baseado numa pesquisa. Eu encontrei uma pesquisa recente que fala sobre a linguagem das tartarugas e como elas se comunicam com seus filhotes para que eles chegam, quando sai do ovinho, eles cheguem até a praia, até o mar, para que eles se protejam de predadores. Então, existe uma linguagem que os pesquisadores descobriram que é a linguagem das tartarugas. Então, eu falo que ele parece um livro fictício, mas tudo que está ali é verdade, tudo foi baseado em pesquisa. Quando eu falo que eu estudei o comportamento dos hipopótamos, o que eles comem, e da tartaruga também. E quando eu falo que ele se besunta na lama, isso é uma coisa real dos hipopótamos. Quando eu falo que ela ensinou a ele a pegar as folhas mais frescas que estão em cima dos arbustos, isso foi um relato da bióloga do parque. Muitas das descrições feitas no livro, elas vêm da própria bióloga. Claro que eles têm diálogos ali que não aconteceram na nossa língua, pelo menos, né? Então, a gente não é um livro-reportagem, como foi o da Malala, mas eu falo que eu sou péssima para escrever ficção. Eu não sei escrever ficção. Tudo tem que ser baseado na verdade. Então, antes de escrever, eu sempre vou buscar. Mas será que as tartarugas falam? Será que... Né, como é que é essa relação? Como é que eles se comunicam? Porque é uma adoção que acontece entre duas espécies. É uma tartaruga e um hipopótamo. Então, todas as cenas ali, né, o que eu falo todos os lugares por onde eles passam na África durante essa busca pelas origens do Owen são lugares reais. Os outros exemplos de adoção no reino animal são verdadeiros, eles são histórias que eu encontrei nos parques do Quênia também. Então, isso é quase uma história real, né? É você imaginar a possibilidade dessa relação, mas com base muito nesses relatos da bióloga que os acompanhou e do que era real, a descrição dos cenários, tudo ali é real.
Adri, você tem dois livros anteriores, né? Como a Tati comentou aqui, eu trouxe para mostrar o Malala, A Menina Que Queria Ir para a Escola, e também o Entre Sonhos e Dragões. Como você está falando, o teu ofício de jornalista meio que se confunde com a sua carreira de escritor, e você traz temas importantes: guerras, conflitos, mortes, como esses conflitos impactam na vida e nos sonhos dessas pessoas, dessas crianças principalmente, temas que dialogam com a realidade. Agora você está falando sobre famílias e sobre diferenças. Me faz pensar que todos esses temas caem ali numa pasta que ainda é considerada temas sensíveis nos livros para as infâncias. E você acredita nas crianças, ao invés de se afastar da realidade, você chama elas para essa conversa. Eu queria te ouvir sobre como você pensa esse diálogo com as crianças por meio da literatura e já emendar. A maternidade mudou alguma coisa nesse teu jeito de pensar?
Essa reflexão veio da produção do livro da Malala. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro infantil, e aí eu fui lá para o Vale do Swat logo após o tiro, né? A Malala é uma menina paquistanesa, levou um tiro por um a mando do Talibã, do Talibã paquistanês, porque ela lutava pelo direito de ir para a escola. E eu achei isso... A princípio, quando eu li a notícia no jornal desse atentado, eu falei, não é possível, alguma outra coisa tem nessa história. E eu fui muito com essa cabeça de pesquisar o que está por trás dessa história, porque não faz muito sentido o Talibã ter atacado uma menina porque ela queria ir para a escola. Não me parecia fazer sentido. E eu vou para esse lugar e descubro que era assim. Ela levou um tiro só porque ela queria ir para a escola. Malala, ela se tornou um prêmio Nobel da Paz sem lutar por isso, né? Ela muda o mundo não quando ela ganha o Nobel da Paz, né? A Malala muda o mundo no espaço privado da sua casa, na relação entre família entre ela e o pai no momento em que ela convence o pai de que ela tem o direito de aprender assim como os irmãos. E o mundo muda, de fato, quando o pai se convence disso e permite que ela vá para a escola. Não só isso, ele abre uma escola para meninas lá no Vale do Suate. E aí, durante essa pesquisa, quando eu fui visitar a escola da Malala, eu conversei com as meninas que estavam com ela no ônibus escolar quando ela levou um tiro. Duas delas, a Kainat e a Shazia, levaram um tiro também, né? O tiro pegou nelas, foram 3 tiros. 2 dos tiros pegaram nelas. Então, eu fui na casa delas, eu passei um tempo com elas, eu fiquei hospedada na casa de uma família, que é uma coisa que eu faço sempre em reportagem, porque eu acho que a observação do dia a dia é muito importante, né? As máscaras caem quando você, na convivência diária, né? Então, eu me hospedei com uma família, tinham 8 crianças na casa, e essa convivência começou a me fazer pensar, né? Quem sou eu para determinar o que as crianças devem ler ou não quando elas estão vivendo essa violência? A Malala viveu essa violência, ela levou um tiro, as meninas viveram essa violência, as outras testemunharam essa violência. Não era uma violência, não era rara, muitas outras crianças tinham passado por episódios assim, né? A gente teve no Brasil o caso essa semana da menina de 12 anos, né? E hoje, com a menina que foi, enfim, que o estuprador foi absolvido, né, pelo TJ de Minas Gerais, ao invés de proteger essa menina de 12 anos. Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, falei que eu não posso simplesmente determinar como adulta que as crianças não podem ter acesso a isso quando elas estão vivendo isso. E hoje, com a internet, né, com uma educação mais liberal, que, né, permite as crianças participar mais das conversas do dia a dia, tá muito mais ligadas do que elas estavam antigamente ao que acontece no mundo, muito mais conectadas, e ninguém estava conversando com elas sobre essas coisas, né? Como se fossem assuntos proibidos quando elas estão vivendo isso. Então, acho que vem daí essa minha reflexão de, não, a gente tem que dar esse voto de confiança. As crianças estão vivendo isso, elas querem falar sobre isso, né? E quando muita gente, eu lembro também quando eu lancei Malala, algumas pessoas falavam assim, ai, mas é um livro violento, mas é um livro sobre um ato de violência que essas crianças viveram. Além disso, quando você olha para a história da literatura infantil, Chapeuzinho Vermelho, vocês já leram o original de Chapeuzinho Vermelho?
Não.
Ele era um alerta. A história da Chapeuzinho Vermelho, ela era um alerta sobre a violência sexual contra crianças que muitas vezes faziam percurso do bosque, né, para a casa da vovozinha, né, e tinha o lobo, que são os homens que muitas vezes elas poderiam encontrar nesse caminho. Então, muitas dessas histórias, Chapeuzinho Vermelho, várias delas, elas tinham essa mensagem de alerta às crianças sobre casos de violência. Chapeuzinho Vermelho é um clássico. Leiam o original, é super pesado.
Dessas assim, de todas as outras, né, Adri?
De todas as outras. Elas eram muito, esses livros eram muito pautados pela realidade da época e para alertar as crianças desses perigos. Então, o Lobo Mau é uma analogia dos homens lenhadores, né? E que muitas vezes naquela época tinha casos de violência sexual contra meninas, porque elas iam pegar. Hoje, em lugares mais isolados, até o próprio Afeganistão, ainda acontece isso. As crianças vão buscar lenha ou vão brincar no bosque, no mato, e acontecem esses casos. Chapeuzinho Vermelho era para alertá-las sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança, né, às crianças, obviamente falando sempre numa linguagem que elas possam entender. E aí é que eu falo que quem determina a linguagem dos meus livros são as protagonistas. Porque a Malala, quando ela foi falar sobre querer ir para a escola, ela usou a linguagem dela de uma menina de 10 anos. A Mina, quando convenceu o pai dela de que ela queria ir, que é a personagem de Entre Sonhos e Dragões, que ela queria estudar música, né? Ela falou na linguagem dela de uma menina de 8 anos, né? Então eu permito que eles, que esses personagens falem na sua linguagem. E foram elas que me contaram, no, entre Sonhos e Dragões, por exemplo, a história do... Os dragões são uma analogia dos aviões de guerra que bombardeavam o Afeganistão. Dois momentos da guerra. Primeiro a invasão russa, soviética, e depois a invasão americana, depois do 11 de setembro. E quem fez essa analogia dos dragões foram as próprias meninas. Porque quando os soviéticos entraram no Afeganistão nos anos 80, no fim dos anos 70, foi a primeira vez que eles usaram caças de bombardeio. E os vilarejos isolados no Afeganistão, muitos nesses vilarejos, né, nunca tinham nem ouvido falar de avião, nunca tinham visto aviões. E até hoje, eles contam lendas dos dragões que cuspiam fogo nesses vilarejos, que eram, na verdade, os aviões soviéticos. Então, entre Sonhos e Dragões, né, os sonhos também, esse nome veio de uma fala de uma das meninas que me disse: aqui a gente não consegue nem sonhar, porque os sons da guerra nos acordam dos nossos sonhos à noite. E aí vem o Entre Sonhos e Dragões. Então,
legal demais.
Tudo é baseado na realidade, mas permitindo que esses interlocutores, que essas crianças e jovens que generosamente compartilham as suas histórias comigo, possam falar na linguagem delas. E aí elas podem falar com adultos também. Então, são livros para várias infâncias, inclusive as infâncias que a gente tem dentro da gente.
As infâncias adultas, muito bom.
Exato.
Adriana Carranca, jornalista, escritora, lançando o terceiro livro dela, Para as Infâncias, Onde Está a Mamãe? Ilustrações de Isabela Santos, uma publicação da Companhia das Letrinhas. Obrigada, Adri, por estar aqui falando sobre esse livro, que é lindo, e seria bom lê-lo em qualquer tempo, mas sobretudo numa semana tão dura quanto essa, né? Os ouvintes estão aqui respondendo muito amorosamente às suas palavras. Obrigada, um beijo e sucesso com mais esse.
Beijo, beijo pro Igor, beijo para vocês todos.
Obrigado.
Beijo na Liz.
Beijo.
Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. A Justiça da Itália anulou a decisão da instância inferior que havia autorizado a extradição de Carla Zambelli pela condenação por porte ilegal de arma. Foi determinado, no entanto, que seja realizado um novo julgamento pela Corte de Apelação, responsável pela decisão negativa à ex-deputada do PL. As motivações do tribunal ainda são desconhecidas e não há previsão sobre a data de nova audiência. O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral, assinou uma liminar que deixa o deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, apto a disputar o Senado. A decisão suspende os efeitos de uma condenação do Tribunal Regional Eleitoral imposta no chamado QG da propina, quando Crivella era prefeito do Rio de Janeiro. O magistrado avaliou que, diante do calendário eleitoral em curso e da pendência do julgamento definitivo do caso, seria prejudicial ao parlamentar tirá-lo da eleição. A confiança empresarial apurada pela Fundação Getúlio Vargas atingiu em junho o maior nível desde maio de 2025. O indicador subiu 1,1 ponto e chegou a 92,7 pontos. Foi a segunda alta seguida. De acordo com a FGV, o desempenho pode estar associado com o cessar-fogo no Oriente Médio e a acomodação dos preços do petróleo, que reduziram a incerteza externa. Apesar disso, o cenário é limitado pelos juros altos e o comprometimento de renda das famílias com o pagamento de dívidas. No horário de Brasília, 13h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às três. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, as mais recentes da CBN.
Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Situação na Venezuela, gravíssima. Dá um panorama pra gente, Ariel.
Pois é, porque além dos terremotos, das réplicas, Caracas nesta noite foi um cenário de fortes chuvas que complicaram mais ainda os trabalhos já complicados de resgate e de remoção de escombros. Milhares de famílias que perderam tudo estão agora dormindo ao relento nas ruas, praças e estacionamentos. Isso já faz uma semana, hoje se completa uma semana do terremoto. E ficaram essas famílias com todos os seus pertences, os poucos pertences que conseguiram salvar, totalmente encharcados. E além disso, várias denúncias indicam que militares que estariam supostamente encarregados, né, de vigiar as áreas destruídas pelos terremotos, eles na realidade estão entrando nos prédios desabados e roubando alguns eletrodomésticos que ficaram intactos. E além disso, foram pegos também policiais roubando bolsos, mexendo nos bolsos dos cadáveres. Quatro policiais foram detidos por isso. Um grupo de civis tentou lixar esses policiais e eles foram salvos pelos seus colegas. O regime chavista disse que os militares que roubarem serão punidos com prisão. E enquanto isso, em La Guaira, lembram? La Guaira é o balneário, o porto que foi devastado ali perto de Caracas, os silos do porto foram transformados em morgue. Esses silos já estavam desativados, mas agora estão sendo utilizados como morgue, como uma espécie de ML provisório. E a agência da ONU para refugiados, ACNUR, pediu com urgência 10 mil sacos para os corpos dos falecidos. Por enquanto, o regime de Delcy Rodrigues afirma que morreram 1.943 pessoas, quer dizer, menos de 2 mil, e outras 10 mil foram feridas. Mas sites organizados pela população mostram que existem mais de 50 mil pessoas desaparecidas, das quais não se sabe nada desde o desabamento dos prédios nos dois terremotos de uma semana atrás. Fernando e Tatiana.
Ariel, fale mais sobre Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela, o trabalho que ela está fazendo ou não fazendo.
Pois é, não fazendo, os militares inclusive, que são o pilar, né, a sustentação do regime, não estão fazendo nada. Os militares ficam com armas ali, olhando, sem fazer nada, enquanto os civis estão ali tentando com as suas próprias mãos remover escombros. Em várias ocasiões a população interpelou esses militares, dizendo, olha, larguem as armas e venham ajudar. Em alguns casos isso funcionou, na maioria ficaram ali impassíveis. E esse terremoto é um problema e é uma solução ao mesmo tempo para a presidente interina, barra ditadora interina. Por um lado, a lentíssima reação do regime chavista perante a tragédia, com os militares quase ausentes das tarefas de resgate, é péssimo, né, para a imagem dela. E sobra material para os militares, caminhões. Eles gastaram os tubos nesses 15 anos, 13 anos de regime, especialmente de Nicolás Maduro, dentro da área militar, fornecendo equipamento. Mas há outro ponto que lhe favorece, porque lembram quando Nicolás Maduro foi derrubado, dia 13 de janeiro, sequestrado por um comando americano e transportado para julgamento em Nova York, Delcy Rodrigues foi empossado interinamente como presidente por um prazo de 90 dias. O prazo podia ser prorrogado uma vez apenas, coisa que o Tribunal Supremo de Justiça fez em abril, quando renovou o seu mandato, que é só por uma vez essa renovação. Mas esse mandato de 90 dias adicionais terminou ontem. Já se cumpriram os 180 dias, 90 primeiro período, 90 segundo período, e agora pronto, teriam que convocar eleições. O parlamento até ontem teria que ter se pronunciado sobre o que fazer, né? Mas o regime chavista não diz nada sobre o assunto e a Casa Branca, o presidente Trump tampouco. E já em várias ocasiões o governo Trump disse que o que importava agora era a questão petrolífera e não estavam interessados na volta da democracia à Venezuela. Mas claro que qual que é a vantagem de Delcy Rodrigues? Agora o terremoto lhe dá uma desculpa, que ela pode argumentar que o país está em estado de emergência nacional devido aos terremotos e que ela precisa continuar como presidente interina.
Muito bem, vamos falar rapidinho do México, Ariel, que a gente ainda tem um minutinho e meio. O México está pronto a romper a maldição do quinto jogo?
Pois é, durante décadas o México conviveu com esse fantasma que tem o nome de La Maldición del Quinto Partido, a maldição do quinto jogo, porque desde que as Copas passaram a ter oitavas de final, os mexicanos se acostumaram a chegar só até ali. Disputavam quatro partidas, três da fase de grupos, uma de oitavas, e voltavam para casa. O quinto jogo, correspondente às quartas, se transformou numa espécie de, que nem Moisés quando vê a Terra Prometida, mas não chega lá, né? Nunca chegavam. E com a vitória de ontem sobre o Equador, a seleção mexicana rompeu essa seca de 40 anos sem vencer uma partida de mata-mata em Copas A última vez havia sido em 86, quando havia sido anfitrião, não é? E agora, com esse novo formato de 48 seleções, o histórico quinto partido corresponde às oitavas. Então, agora o México aguarda o vencedor de Inglaterra, República Democrática do Congo, que acho que ainda não terminou, estava empatado, né? Até uns minutos atrás. E aí, se avançar mais uma vez, vai disputar as quartas de final em Miami. O fato é que os jogadores foram rezar na Basílica de Guadalupe, dias atrás, a padroeira mexicana, para pedir a graça de conseguir o quinto jogo, e ao longo destas décadas, a maldição do quinto jogo virou assunto de programas esportivos, campanhas publicitárias, memes, piadas, debates sociológicos, porque muitas pessoas começaram a enxergar isso como uma metáfora de um país que quase sempre se aproxima do sucesso, mas sempre encontra problemas no meio do caminho para poder dar o passo seguinte. E até um desenho animado lançado no início deste ano que mostra uma família cujo avô diz que não pode morrer sem ver a seleção quebrar essa maldição, e aí envolve a família inteira numa disparatada aventura. Tatiana e Fernando.
Muito bem. Ah,
tá certo. Bom, só para informar, terminou o jogo entre Inglaterra e República Democrática do Congo. Deu Inglaterra de virada 2-1.
Triste.
Então, México versus Inglaterra é a próxima.
Dois de Harry Kane, ninguém segura.
Ah, pronto, chegou o fracão.
Vai ser o Chaves, el Chavo del Ocho versus Harry Potter.
O Chaves do Barril?
O Chaves do Barril, exatamente.
Tá bom.
Que no México é el Chavo del Ocho.
Vai ser Fish and Chips contra
guacamole.
É, exatamente. Eu já vou o quê? Pra comida, não é mesmo? Ariel Palacios conosco toda quarta-feira no nosso CBN Pelo Mundo. Valeu, Ariel. Tchau, um beijão, Ariel. Pra você. Até a semana que
até
vem.
Até mais. Tchau, tchau.
3:46. A gente permanece com a Tati Vasconcelos e o Fernando Andrade. Os dois conversaram com o Michel Coforado sobre o emagrecimento. Quando emagrecer vira espetáculo.
Bom, vamos falar.
Sobrevivemos, hein, a esse jogo doido, hein?
Nossa
Brasil,
Senhora.
Japão.
Nossa Senhora.
É. E o Paraguai?
Para
Deus
quem?
Do céu. O Paraguai.
Para eliminar os europeus na Copa, ué.
Maravilhoso. Bom demais. Aquele, gente, cardiologista tá ganhando uma grana nessa Copa, né?
Ainda vai ter um Bélgica e Senegal pra gente também escolher os nossos favoritos.
Vocês estavam trabalhando, não assistiram Congo e Inglaterra, mas também foi ótimo.
Mas você que pensa.
Imagina, não tirava o olho.
Você que pensa.
Quase deu.
É um olho na Janaína e outro no jogo.
Mas você veio falar de Copa?
Fiquei com pena.
Você quer falar o quê? Você quer analisar o time da República Democrática do Congo? Vai, faça a sua análise.
Eu adoraria. Não, primeiro achei genial o time. Assim, eu acho que o que essa Copa está provando é que a Europa tá sofrendo na vida e dentro de campo também,
tá,
né?
Tá.
Ninguém tá dando paz, não. O famoso Sul Global, que para quem nunca ouviu falar, é um conceito que dá conta desses países que ali no século XIX, no século XX, enfrentaram processos intensos de colonização e aí, por conta disso, durante muito tempo, foram classificados como países de terceiro mundo, subdesenvolvidos. A gente deu a volta, né? Tá todo mundo ali dando trabalho. A Costa do Marfim deu trabalho também para a Noruega, né?
Sim.
Foi fácil, não.
Sim. Bom, a gente vai falar sobre algo...
A gente adoraria
algo...
falar só disso, mas a gente tem que falar de outros assuntos.
Eu até que tô te ouvindo aqui tentando achar um gancho, mas não há. A gente vai falar... A gente vai falar sobre um assunto que não tem nada a ver com isso. Pronto, vamos mudar. O espetáculo do emagrecimento. Então. Me passam 5 coisas pela cabeça, mas eu vou deixar bem aberto aí pra você pegar de onde você quiser e começar, Michel.
Esse é um tema que a gente já está querendo tratar aqui já há bastante tempo, não só por conta do crescimento vertiginoso da venda e do acesso dos brasileiros e de outras pessoas de outros países também a essas canetas emagrecedoras, como se fosse a última solução para todos os problemas, mas também por conta de uma volta muito forte desse tipo de magreza que a gente achou que tinha ficado para trás. Não sei se os ouvintes aqui se lembram, mas até os anos 90, o começo dos anos 2000, quando você olhava para as passarelas de moda e para o padrão do que era se esperado do corpo belo, do corpo bonito, só tinha uma única linguagem dada, que era de mulheres muito magras e de homens também, que quando não eram muito magros, tinham todos os músculos ali, né, inventando uma hipertrofia de um corpo que não tinha nenhum espaço para gordura. Só que olha que interessante, Enquanto as passarelas, as capas das revistas, todos os espaços de protagonismo estavam chamando a atenção para esses corpos que não eram magros, mas eram magérrimos, né? Ao ponto da gente até duvidar da saúde dessas pessoas, o resto do mundo, os outros 8 bilhões de pessoas que compõem o planeta, estavam enfrentando, ou estão enfrentando, um desafio enorme, uma batalha muito grande contra a obesidade, né? A obesidade é uma epidemia mundial, é uma epidemia que já atinge 1 bilhão de pessoas no planeta, né? Segundo dados da OMS, quando se compara a quantidade, né, o IMC, né, que é aquela proporção entre a sua altura e a quantidade de massa magra e massa gorda que você tem no seu corpo, de gordura, 1 bilhão de pessoas são consideradas como vivendo com sobrepeso ou com obesidade. E, ao mesmo tempo, a gente voltou a ter uma ideia de que o belo, de novo, está magro, muito magro, muito magro. E olha que interessante, as pessoas foram emagrecendo dentro desses espaços de protagonismo, nas capas de revista e por aí vai, mas a humanidade foi engordando. A gente tem o dobro de pessoas obesas do que tinha há 40 anos atrás. Nesse ciclo, o que é interessante da gente trazer aqui para o debate é que, obviamente, quando a ideia de magreza volta à cena e a gente começa a deixar de lado algo que nos acompanhou nos últimos 10 anos, que era uma ideia de que vários corpos eram possíveis, de que você podia ter outros modelos de beleza que não estavam pautados só na magreza, dentro desse movimento todo, obviamente, quando a magreza volta à cena, a preocupação com o emagrecimento volta também. Só que ela volta de um outro jeito, né? É interessante que a gente já sabia, né, ou já tratava há muito tempo, magreza ou o sobrepeso como uma falha individual. Então, você abre as capas das revistas, segue os influenciadores, escuta alguns médicos, e a ideia de que você é o que você come determina boa parte dessa análise de quem é aquele que está magro ou de quem é aquele que está gordo. Então, você olha para o indivíduo e diz, olha, a sua situação ou o seu corpo é culpa única e exclusivamente sua, então coma mais salada, coma mais proteína, abandone os carboidratos, faça exercício físico.
Autoexploração, né?
Então essa lógica estava totalmente no colo dos indivíduos, só que um cenário que é recente agora é que agora a gente coloca a culpa no colo do indivíduo, mas a gente acredita que esse indivíduo ele deve sofrer em praça pública. Então a exposição desse esforço individual para entrar dentro dos padrões se transformou numa nova linguagem para lidar com o problema da obesidade mundo afora. Em vários países, né, quando a gente olha para o caso chinês, saiu uma matéria super recente na BBC de Londres, chamando a atenção para quartéis generais de emagrecimento, que eu diria que seria um jeito chinês de pensar o spa, que faz tanto sucesso no Brasil ou faz tanto sucesso em outros países. E aí estou falando do spa de emagrecimento, né? Os chineses começam a trazer o vocabulário da vigilância para esses espaços de emagrecimento com uma rotina quase militar. Então, a alimentação que você tem, o exercício que você faz, a pesagem, todo esse processo, ele não só é acompanhado pela equipe médica que está ali no seu dia a dia, mas é publicizado nas suas redes sociais e para todo mundo que quiser acompanhar esse seu processo. Então, a vigilância está dada. Mas a vigilância também está dada em outros países, como o Quirguistão, que é um país ali próximo da Rússia, né? Aqueles todos os tãos ali que estão ali próximo à Rússia, onde a exposição também ganha uma importância enorme e as pessoas elas vão sendo pagas, né, pela quantidade de pesos, né, dentro das redes sociais, pela quantidade de peso que elas vão perdendo. Dentro do cenário brasileiro, obviamente, a gente não está publicizando a rotina dos spas ou dos quartéis generais de emagrecimento. A gente não está pagando as pessoas em termos de dinheiro por o quanto elas perderam. Mas aqui, de certo modo, isso também está sendo levado à praça pública como forma de penalização pelo peso que você não perdeu ou de gratificação pelo movimento que você conseguiu fazer para se enquadrar dentro dos padrões. Uhum. Né? O movimento e redes sociais como Strava ou como essas outras que a gente usa para brincar, né? Quem amanheceu para ir na academia, ou quem fez a rotina de exercício, ou quem conseguiu perder peso, e aí todos esses gadgets que aparecem, né, o anel que mede como é que você dormiu, quantas calorias você perdeu, quantos passos você deu, isso tudo publicizado nas redes sociais, revela esse movimento de onde a gente não só banca o sofrimento de não estar fora ou dentro do padrão, ou de estar fora do padrão, mas também precisa desse olhar do outro como um grande vigilante ao seu comportamento. E isso revela também uma forma interessante da gente pensar que tipo de conduta ou que tipo de disciplina é essa, onde eu preciso, para fazer aquilo que eu quero fazer, o que eu acho que precisa fazer, lidar sempre com um binômio, que é o binômio do vigiar e do punir. Uhum. Né? Ter sempre um olho no meu, nas minhas costas, e quando eu não consigo cumprir aquilo, tem sempre uma punição que está atrelada a esse jogo. E essas punições são múltiplas, né? Eu já ouvi aí que você me contou que na redação da rádio tem aí o grupo do pessoal que faz exercício.
Uhum.
O dia que você acorda, sei lá, saiu com a alma gêmea, bebeu demais, não acordou bem, não foi fazer exercício, essa pessoa, ela se sente quase na obrigação de dar satisfação porque ela não foi. Bom, né?
Foi meu caso no hoje, dia. Hein? Será que eu devo me justificar com o pessoal?
Eu acho que você deve. Manda aí uma mensagem.
Senão será punida.
Que serei punido quê?
E diz, pessoal, eu tava só me divertindo ontem, às vezes vale a pena a gente... no final, perdas e ganhos, né? Eu preferi ganhar outra coisa do que só me preocupar com a perda das calorias e por aí vai, né? Porque esse tipo de cálculo que tava só no nosso colo, agora ele começa a ser calculado junto com o grupo, né? E aí o grupo começa a avaliar, é dispensável ou não é dispensável? Será que vale a pena você fazer o que você fez? Né? Então, você transforma o peso que você dá autocobrança em algo que é quase uma cobrança coletiva, sobre uma decisão que devia ser meramente individual. Então, vamos ficar atento para esse jogo, porque pode causar mais sofrimento do que o sofrimento de estar fora do padrão.
No caso das mulheres, então, eu teria mil camadas ainda a acrescentar e a te perguntar, Michel, mas quem sabe a gente pode deixar essa especificidade para um outro dia.
Michel, eu acho que tem uma dimensão, Tati, rapidinho, que a gente fala muito aqui de gênero, mas tem uma dimensão importantíssima que é classe, né?
Também, super.
Que se acirrou com as canetas agora, né? Super. A obesidade, ela também revela um problema social, porque as pessoas que moram longe de lugares onde elas conseguem comprar alimentos in natura com facilidade, ou mesmo o custo, né, de conseguir um alimento in natura, elas não são gordas porque querem, são gordas porque comem aquilo que dá para comer, né? E acho que tem uma outra dimensão interessantíssima nessa questão também, que é o debate racial, né? Esses cálculos da medicina para o IMC, para definir quem está dentro do peso ou fora do peso, eles foram estruturados a partir de um corpo europeu branco. E aí, os negros ou outros perfis étnico-raciais que não se enquadram nisso são obrigados a pagar um preço dobrado para entrar num padrão que é um padrão que não é seu. Então, acho que tem um debate grande, então vamos levar esse pote do sofrimento com mais cuidado para não sofrer mais do que precisa.
Sem dúvida. Para onde vamos? Para saber, às vezes, para onde vamos, é bom a gente saber de onde viemos, não é mesmo? Que eu acho que é o caso aqui. Obrigada, Michel. Um beijão para você. Até a semana que vem.
A gente vai voltar depois do estúdio CBN pro jogo, né? Porque
vai.
Copa é tudo, né?
É isso aí. Adoro. Vai, Brasil.
Então, tá. Um beijo.
Tchau, Michel. Tchau.
3:58, seguimos aqui no CBN Madrugada para falar sobre uma operação contra o PCC, operação que ocorreu em Santa Catarina. O Ministério Público do Estado deflagrou uma mega operação para desarticular a atuação do PCC dentro e fora de unidades prisionais de 6 estados brasileiros. Houve troca de tiros em um dos endereços e um investigado morreu.
Foi cumprida nesta quarta-feira em Santa Catarina a maior operação contra o crime organizado, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público do Estado. Dos 151 mandados de prisão cumpridos contra a facção PCC, 87 alvos já estavam detidos em presídios, o que representa um total de 57% das ordens judiciais. A operação foi cumprida em 6 estados brasileiros, incluindo 30 municípios catarinenses. A maior parte dos mandados, tanto de busca e apreensão quanto de prisão temporária, foram cumpridos em Santa Catarina. A força-tarefa acontece como desdobramento das investigações iniciadas no âmbito da Operação Maserati. Segundo as diligências, os suspeitos estariam envolvidos na prática de crimes como homicídios, organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas de fogo. Muitos deles atuavam de dentro para fora dos presídios. No Paraná, foram cumpridos 26 mandados, sendo 13 de busca e apreensão e o restante de prisão. No estado, agentes do GAECO foram alvos de disparos quando os